presidente Lula lançou o Plano Juventude Negra Viva, o maior pacote de políticas públicas para a juventude negra da história do país, nesta quinta-feira, 21 de março. O plano conta com 200 ações e 43 metas específicas. O plano foi construído coletivamente com a juventude negra durante a etapa das caravanas participativas, que passaram pelos 26 estados e o Distrito Federal, realizando uma escuta ativa às principais demandas apresentadas. O programa é complexo, envolve 18 ministérios e é repleto de ações, explicou o presidente Lula, ao destacar a importância de todos fazerem a iniciativa dar certo.
Cada ministro tem que adotar o Plano Juventude Negra nos seus discursos, em cada cidade, em cada estado, em cada fórum, para as pessoas saberem o que é. Todo o pessoal envolvido no programa da Juventude Negra tem que viajar esse país, cada cidade desse país, cada rincão desse país, para divulgar, para o povo saber que tem um programa, para o povo poder brigar para que o programa atenda os seus interesses. Senão, vira um programa nasce morto. Foi anunciado, mas não cumpriu com aquilo que é o objetivo do programa.
O pacote é fruto da reivindicação de movimentos negros em todo o Brasil e tem como principal objetivo construir ações transversais para a redução da violência letal e outras vulnerabilidades sociais que afetam majoritariamente a juventude negra no país. Em seu discurso, o presidente Lula também falou da importância de um país com mais justiça social, menos desigualdade e sem nenhum tipo de discriminação.
Não podemos assistir apáticos ao extermínio da juventude negra do nosso país. Queremos nossos jovens vivos, com acesso a todas as oportunidades a que eles têm direito. Queremos um país com mais justiça social, menos desigualdade e sem nenhum tipo de discriminação, seja de raça, gênero, orientação sexual ou qualquer outro tipo. O racismo e suas consequências perversas, que nossa sociedade resiste tanto a reconhecer, se revela todos os dias nos mais diversos ambientes. Em programas de TV, nas empresas, nas escolas, nos espaços de lazer, estádio de futebol e também nas ruas.
A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, defendeu que precisamos garantir os nossos jovens vivos, ao dizer que neste dia 21 de março, as ações foram retomadas de forma concreta.
Ano passado, nós entregamos editais, nós entregamos títulos quilombolas, nós entregamos o combate à intolerância religiosa, nós falamos do combate à letalidade, mas hoje, presidente, a gente está falando de vida. E falar de vida é falar do futuro desse país. Falar com a juventude é falar de vida. E a construção desse plano, para mim, é uma demonstração de tudo que a gente tem feito à frente do Ministério da Igualdade Racial. É uma demonstração de transversalidade, mas sem esvaziar a palavra transversalidade. O que é a transversalidade? É a gente conseguir trabalhar em conjunto. Então, a gente ter 18 ministérios, porque entendem a importância de respostas imediatas para o movimento negro. A gente ter ali, né, todas as ações desenhadas em conjunto, para a gente fez muita diferença e a gente conseguiu construir para defender a vida das famílias negras desse país.
Na solenidade, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, contou que o Juventude Negra Viva foi o programa criado pelo presidente Lula em outro mandato, mas a iniciativa foi desmontada pelo governo anterior.
E o governo passado desmontou completamente o Juventude Viva e a Secretaria Nacional de Juventude e caçou a Secretaria de Combate ao Racismo. Precisou o senhor voltar para instituir novamente a Secretaria Nacional de Juventude. E nós passamos o ano inteiro remontando todos os programas. E criar o Ministério de Igualdade Racial. Esse Juventude Negra Viva, presidente, é parte do pacto pela juventude que o senhor determinou que nós fizéssemos. A maioria imensa da juventude do Brasil rejeitou o fascismo e apoiou Lula na última eleição.
Em entrevista ao jornal PT Brasil, o secretário nacional de combate ao racismo do PT, Márcio Chagas, falou sobre os desafios do país em romper com a estrutura racista, ao destacar legislações passadas que proibiam negros e negras de ter acesso a terras, por exemplo. Martius explica que a partir da Constituição de 1988 foi quando a população negra, pela primeira vez, tem um efetivo direito à cidadania.
A partir da Constituição de 1988 é que abole, né, a gente consegue abolir aquela cláusula que tinha que o analfabeto não podia votar. E quem em 88 era a maior parcela da população analfabeta? Eram as pessoas negras. Então, eu digo isso porque muita gente, a gente tem uma ânsia, e temos que ter essa ânsia muito grande de acesso à cidadania, mas é importante perceber que nós só tivemos acesso pleno à cidadania a partir da Constituição de 88, quando as pessoas negras, a maioria das pessoas negras, que também eram a maioria das pessoas analfabetas, começam a ter direito ao voto, né? E o voto, ele é significativo para poder fazer a mudança. Então, de lá para cá, e todas as leis que foram criadas, é importante a gente perceber que, para a população negra, aquilo foi muito importante. A Constituição de 88 é um marco para nós, e é bom lembrar também que foi em 88 que a primeira instituição, o primeiro organismo voltado para a população negra foi criado, que foi a criação da Fundação Cultural Palmares.
De Brasília, Thaísa Vitória.